I always feel the pressure to find the perfect gift for my relatives. In this case, whether you're sending an unforgettable gift or treating yourself to everyday perfection, Omaha Steaks delivers the world's best steak experience. For me, I'm not just into steaks. I like all types of meat. That's why I'll usually get the Winter's Bestseller Pack. It comes with juicy fillets, chicken breast, pork chops, and even burgers. Omaha Steaks offers unrivaled quality and variety, and every bite is backed by their 100% guarantee. A family-owned company with over 100 years of experience in the meat industry. Save big on unforgettable gifts with Omaha Steaks. Visit omahasteaks.com for 50% off site-wide and earn an extra 20% off select favorites during their cyber sale. And for an extra $35 off, use promo code YUM at checkout. That's omahasteaks.com, promo code YUM at checkout. Terms apply. See site for details. Go to omahasteaks.com to get 50% off site-wide plus an extra 20% off select favorites and more limited-time deals during their cyber sale. And use promo code YUM at checkout for an extra $35 off. Minimum purchase may apply. See site for details. A big thanks to our advertiser, Omaha Steaks.
Este é o cenário que a gente tem de apropriação do Estado brasileiro. Eu tenho muitos temas para conversar com a Letícia Chagas, mas vou começar por aí. Ela que é mestranda no programa de crítica marxista dos direitos sociais na Faculdade de Direito na USP. Ela que é co-deputada também, co-deputada da bancada das pretas e que é militante do coletivo Juntos da Juventude do PSOL. Esquerda radical, lá do mês. Letícia, querida, que bom que você voltou. Tudo bem?
Bom dia, Mauro. Vocês me escutam bem?
Super, super bem.
Estava com saudade de vir aqui nesse clima de fim de ano já.
É, eu também estava com saudade de você. Toda vez que você vem aqui é um arraso, assim, um grande sucesso.
É uma responsa, né?
É, nada, é a responsa nossa de te chamar aqui. Olha, ô Letícia, eu queria começar por aí, né? Sobre este processo de submissão do Estado brasileiro aos ditames da burguesia. Né, do capital financeiro e da burguesia do agro e da burguesia de uma maneira geral, e como a cúpula do serviço público é comprada por essa burguesia com esses salários aí abusivos, né?
Sim, total.
De lombaria, né?
É interessante isso, né, Mauro? Porque eu fiz faculdade de direito, ou seja, as pessoas estudam no direito para serem ou parte desses juízes aí que ganham super salários ou entrarem na iniciativa privada e ganharem muito mais, né? Eu cresci no direito, assim, na faculdade, ouvindo isso. Inclusive, é muito comum que na faculdade a gente ouça alguns discursos que acham que isso é normal, né? Ganhar super salários. Inclusive, a partir de uma percepção de que, assim, os grandes advogados do nosso país, eles ganham muito mais do que os super salários do funcionalismo público. Muito mais, né? Então, nas faculdades de elite no direito, a gente aprende que esses super salários são insuficientes e que, portanto, é um pouco justo que os juízes ganhem isso. Inclusive, a partir de uma perspectiva, eu já ouvi essa justificativa algumas vezes na faculdade, né? De que se os juízes, os funcionários do Ministério Público, eles ganharem pouco, isso fortalece a corrupção, né? Então, é importante que eles ganhem muito para que eles não sejam corruptos. A gente sabe que isso não é verdade, né? É que a corrupção existe apesar disso. Mas aí, é muito comum também entre nós da esquerda, quando a gente vê esse tipo de coisa acontecendo, a gente apela para um discurso estadista, né? A gente diz, olha que absurdo, o Estado, uma coisa que deveria ser pública, está utilizando o nosso dinheiro para pagar esses juízes, esses funcionários que representam 1% da população. E óbvio que está correto, né? Em tese, o Estado não deveria fazer esse tipo de coisa. Mas acho que a gente precisa um pouco entender que o fato de essa divisão entre público e privado é também uma aparência do Estado, né? Para todo mundo aí que conhece o básico de Lenin, a gente sabe que, na prática, o Estado existe em sociedades de classe, porque ele existe numa tentativa de impedir que a classe trabalhadora se rebele, né? Mas o Estado, na prática, ele não é público de todo mundo, até porque não existe essa coisa de povo, né? Não existe isso de um povo unificado. A gente vive uma sociedade de classes. Então, na prática, na sua essência, o Estado é privado. O Estado é representante, aliás, não privado. O Estado é representante de uma classe social, que é a burguesia, né? Então, é do capitalismo que o Estado seja dessa forma. Isso é importante. Inclusive, aprendo muito isso com a Julia Lenz, né? Que veio aqui essa semana, né? Quando a gente diz assim, ah, o Estado não deveria ser dessa maneira, o Estado brasileiro hoje, muita gente coloca isso, né? O Estado brasileiro hoje é muito arcaico. Isso dá uma ideia de como se o Estado capitalista no Brasil não tivesse desenvolvido o suficiente. Mas, na verdade, o Estado é para ser assim. O capitalismo é sobre isso, né? Essa divisão entre o que é público ou é privado é apenas uma aparência para esconder qual que é a essência do Estado, que é um aparelho de dominação de classe que serve para as classes dominantes. O Estado precisa ser dessa maneira.
Sim. Não, e é o que você falou. Ah, esses juízes ganham uma baba de dinheiro? Ganham. Mas é uma maneira de dizer, ó, eu tô te dando uma grana boa para você me servir. Mas isso não é nada perto do que eu recebo, né? Então você também aí, né? E aí você, se me servir direito, quando você se aposentar, quando você sair do Banco Central, aí você pode vir para cá e aí você vai ganhar, você vai participar mais intensamente do festim. E é isso que você falou, né? A gente tá falando lá que eles ganham mais do que 46 mil, mas olha isso aqui, né? Eu mostrei aqui outro dia, o Banco Master gastou em 2 anos R$500 milhões, R$500 milhões, em escritórios de advocacia.
Escritório de advocacia.
Chegou a esse ponto aqui, um negócio ridículo, né? O pessoal tirando sarro, né? Quatro escritórios, que é um negócio inusitado, quatro escritórios assinaram o habeas corpus do Vorcaro para o STJ. Né? E aí, então tá lá, ó, os quatro dos maiores, Bottini e Tamazauskas, Marcelo Leonardo, Podival e o Vardi, advogado do Vardi, que é o preferido do PT, dos progressistas, né? Por sinal, é assim, muito amigo do presidente do seu partido, do Boulos e tudo, que está em todas, né? E a conversa é a seguinte, não, a indagação de um cara lá, de um juiz do STJ, em off, né? Claro. De duas uma, ou três escritórios não sabem escrever habeas corpus e aí precisaram chamar mais um para poder escrever o habeas corpus, ou o esquema é o seguinte, como cada um desses escritórios multimilionários é dono de alguns juízes, não necessariamente os mesmos juízes nas altas cortes, botaram logo os quatro para ter garantia que com qualquer juiz que caia o habeas corpus tenha um escritório capaz de fazer boa conversa, entendeu? O chamado direito auricular, né?
Sim, é um tema delicado esse, né, Mauro? Na prática, a advocacia, principalmente a advocacia paulista, muitos desses advogados, inclusive, são da Faculdade de Direito da USP, né? Acho que é a ilustração de como isso, né, do público e do privado, na verdade, andam juntos, né? É muito comum, inclusive, alguns desses advogados são advogados que têm um ótimo trânsito no judiciário porque trabalharam no governo, né? Porque trabalharam com a alta cúpula do executivo. A gente coloca, inclusive, tem alguns amigos penalistas que eles dizem que toda vez que há um grande escândalo de corrupção em algum governo, e no governo do PT tiveram muitos, isso é um ambiente muito fértil para a advocacia.
Claro, é uma festa, né? Claro. É uma cliente batendo na porta.
Sim, porque nesse momento, os advogados que são contratados, eles conseguem fazer o seu nome. Alguns dos grandes escritórios de hoje, especialmente no direito penal, são de advogados que fizeram nome no Mensalão, na Lava Jato, advogados que tinham trânsito no PT e que conseguiram, a partir daí, crescer. Um pouco do que aconteceu com o Zanin, por exemplo. O Zanin não era um grande advogado até virar advogado do Lula, entende? Hoje é ministro do STF, né? Então, isso é uma coisa muito comum, né? É muito comum também na Faculdade de Direito da USP a gente ter um tipo de estudante, que é aquele estudante que quer ser um político profissional. O que, que isso significa? Uhum. Ele quer ter relações com o governo, independente do governo que tiver. Hoje, no governo Lula, inclusive, há figuras que são da Faculdade de Direito da USP, estão na alta cúpula do governo Lula, mas que foram, outrora, ligados ao PSDB, da juventude do PSDB, que eram da direita na Faculdade de Direito da USP, mas que hoje estão no governo Lula, porque, na prática, eles querem estar dentro do Estado. Estar uhum. dentro do Estado, da alta cúpula do Estado, é uma garantia de que você vai ter muitos vencimentos lá na frente. Para essas Sim. pessoas, o valor que ganham estando no Ministério do Lula é muito pouco, perto do que vão ganhar quando saírem do Ministério e conseguirem montar os seus próprios escritórios. Isso é uma coisa do sistema. E não é sobre uma moral ou não dessas pessoas. O sistema capitalista é feito para ser assim, né? E essas pessoas tentam angariar a melhor posição que tiverem ali, independente da política que estiverem defendendo, né? Sim.
Letícia, querida, vamos falar sobre o Supremo e a escolha de Lula de Jorge Messias para o Supremo? Vamos. Eu sei que você andou tematizando, falando disso bastante, inclusive, nas suas redes, né? Queria te ouvir.
Sim. Não, Mauro, desde o começo do governo Lula, nós temos pressionado para que Lula indique uma mulher negra e defensora da classe trabalhadora. É muito importante esse adendo, porque não basta ser uma pessoa negra, né? Para estar no Supremo Tribunal Federal. Vários setores do movimento negro, inclusive setores ligados ao petismo, têm defendido isso, né? Mas acho que, na prática, nós sempre soubemos que Lula não ia fazer isso, né? Porque eu acho que Lula é um dos maiores exemplos do que a Nancy Fraser chama de neoliberalismo progressista, né? Que é um governo que diz apoiar causas progressistas, as pautas do movimento negro, as pautas das mulheres, mas na prática não é isso que acontece. É um governo que avançou na privatização de presídios no Brasil, é um governo que, por ter um programa de austeridade fiscal, está diminuindo investimentos sociais no nosso país. E a gente sabe que quem mais depende de serviço público no Brasil é a classe trabalhadora, e a classe trabalhadora no Brasil é de maioria negra. É um governo que não consegue elaborar um projeto alternativo de segurança pública para defender o povo negro no nosso país. É um governo que não tem coragem de fazer esse tipo de coisa porque não dá voto, porque quer fazer conchavos com a direita. E não é porque... Muita gente diz, o governo Lula ele precisa ser assim para impedir o crescimento da extrema-direita. Não, os governos petistas nasceram assim. Inclusive, recentemente, eu estava assistindo um documentário na Netflix, muito bom, eu esqueci o nome, que é um documentário que acompanha o Lula na primeira campanha presidencial dele.
Depois Acho que é o Entre Atos, não é?
É esse, muito bom. Acho que todo mundo precisa assistir esse documentário, é um documentário ótimo, e que mostra que o Lula, ele sempre foi muito hábil nisso do diálogo, enfim, de fazer concessões à direita e ao centrão, porque ele acha que isso é o correto, porque ele acha que isso é o melhor que a política tem para se oferecer. Porque ele fez isso para ganhar da primeira vez e ele acha que as coisas precisam ser assim. Não é simplesmente porque hoje a gente está vendo um avanço da extrema-direita. Inclusive, parte da responsabilidade da extrema-direita estar avançando no Brasil hoje tem a ver com essa política do petismo, que é uma política que promete muito e que entrega pouco. E, como sempre digo, a classe trabalhadora não é burra. Não adianta o Lula aparecer nas eleições dizendo que vai dar picanha para todo mundo, que vai melhorar a vida de todo mundo, quando na prática não é isso que está acontecendo, né? Então, o governo Lula é um governo que é incapaz de dar ao povo negro aquilo que nós realmente precisamos. É incapaz de falar sobre as necessidades do povo negro. Então, me parece também meio óbvio, assim, né? Que o governo Lula não iria indicar uma mulher negra para o Supremo Tribunal Federal, ainda que isso seja importante, né? Ainda que seja importante que a gente faça a luta para isso acontecer. Então, só acho que também dava para ter tido um pouco de tato, né? O Lula indicou o Messias no Dia da Consciência Negra, indo contra todos os pedidos dos movimentos negros, contra toda uma luta que vinha sendo feita desde o primeiro ano do governo, né? Agora também há todo um debate, né? O Messias, eu fiz aquele vídeo que, inclusive, não sei se todo mundo viu, né? O Messias, ele se autodeclara como um homem pardo. E acho que isso é importante. Acho que isso, um homem pardo, que significa que é um homem negro, né? Acho que falar sobre isso é importante. Acho que isso demonstra para nós também como a raça é também uma categoria social, né? E também sobre como não adianta ser negro, né? O próprio Bolsonaro indicou o ministro negro para o STF. Mas o que é que essas pessoas estão defendendo ali, né? Acho que isso é um start para a gente começar esse diálogo aqui sobre como o que o Lula fez também não me surpreendeu.
Sim. Essa é uma questão, porque há hoje um fogo de barragem da extrema-direita, da direita, que está crescendo no progressismo e mesmo em setores de esquerda, de dizer, que adianta indicar uma pessoa negra? Isso é identitarismo, não tem nada a ver, tanto faz se a pessoa é negra, se a pessoa é branca, se a pessoa é mulher, se a pessoa é homem, tanto faz. Representatividade, a história mostrou que representatividade não quer dizer nada, não quer dizer nada. O que importa é a posição das pessoas. Está aqui a pergunta, né? E o Joaquim Barbosa? Botou lá um negro, botou o Joaquim Barbosa, olha o que ele fez, né? Então, eu queria que você, se de certa maneira já tocou nesse assunto, né? Mas eu queria entrar nessa questão com você um pouco mais, né? Que assim, então, não adianta. Essa lógica, você acha que é uma lógica que pega parte da esquerda, hoje boa parte do campo progressista, né? Os liberais, porque essa coisa do identitarismo vem também por conta dessa posição liberal, né? Da representatividade, da identidade. Então, eu queria que você, por favor, né, aprofundasse um pouco um debate sobre raça e gênero na sociedade capitalista e no Brasil agora.
Tá, vamos lá. A primeira coisa, eu acho que aqueles que se dizem de esquerda e que se dizem socialistas, mas dizem que não é importante indicar pessoas negras para o Supremo, que não é importante ter candidaturas negras, que não é importante ter candidaturas ao Executivo negras, que é um outro debate que nós fazemos pouco. Para mim, esse discurso não é um discurso socialista. Não é um discurso que contribui para o avanço da luta de classes, da luta da classe trabalhadora no nosso país. Isso por um motivo. Porque o racismo, Mauro, ele é uma forma de tentar impedir a união da classe trabalhadora. Não é o debate sobre raça que impede a união da classe trabalhadora contra o sistema. É o racismo. Porque o que cria a raça é o racismo. A ideia de raça é uma ideia de diferenciação entre seres humanos, que não existe biologicamente e que é criada para alguma coisa. Ela tem uma função no capitalismo. E sobre isso eu sempre cito o livro do Assad Haider, que é A Armadilha da Identidade. O Haider é um marxista estadunidense, mas de origem paquistanesa. Paquistanesa, eu acho, se não me engano. Que ele coloca que a raça foi um instrumento muito importante na construção dos Estados Unidos para impedir que trabalhadores brancos e trabalhadores negros se unissem contra o sistema. Porque quando você cria a ideia de diferença entre negros e brancos, trabalhadores brancos, eles se sentem próximos à burguesia branca. Eles querem ser como a burguesia branca. E por conta da cor da pele, do fenótipo, eles acham que eles podem ser como a burguesia branca. Então, eles se unem com a burguesia branca para oprimir trabalhadores negros. Ou para, pelo menos, contribuir com essa ideologia, né, de manutenção do sistema. Né? A gente fala, por exemplo, né, de que pessoas brancas no Brasil, mesmo quando são periféricas, se elas entrarem na universidade, elas podem ter algumas facilidades para conseguir emprego, para mudar de vida. Por quê? porque como você é branco, você consegue se colocar melhor no ambiente de trabalho da grande burguesia, porque você tem o fenótipo deles. Ou seja, a raça é um instrumento muito eficaz em impedir que trabalhadores brancos se unam a trabalhadores negros. O que, que isso significa? Que se nós queremos construir movimentos de massa, movimentos da luta dos trabalhadores para transformar esse sistema, nós, enquanto esquerda socialista, temos o dever, a necessidade de sermos antirracistas. Entre nós, inclusive. De debater racismo entre nós, para que a gente consiga construir pontes possíveis entre a classe trabalhadora branca e a classe trabalhadora negra. Agora, há diferentes maneiras de se debater sobre racismo, e o antirracismo hoje está em disputa no nosso país. Está em disputa, porque muitas vezes, inclusive em parte do movimento negro, a gente debate a questão racial como se fosse uma questão moral, como se as pessoas são racistas porque elas são más, como se tratasse simplesmente de ficar sendo policial do seu amiguinho para saber o que, que ele vai falar sobre que é racista ou não, né? Para achar que combater o racismo é simplesmente você ter esse discurso de representatividade. E veja, não é essa, não pode ser esse o antirracismo da esquerda socialista. Inclusive, outra referência muito importante para nós, que somos socialistas, é Clóvis Moura, que foi uma pessoa negra, marxista, e que escreveu sobre antirracismo no Brasil a partir do viés de classe. E lá em Sociologia do Negro Brasileiro, Clóvis Moura coloca que um negro diretor de uma multinacional é sociologicamente um branco, porque ele vai impor sobre trabalhadores negros o mesmo tipo de opressão que um diretor branco também colocaria. Então, a nossa luta antirracista não pode ser essa luta individualista, essa luta simplesmente por mais pessoas negras em cargos de poder. Mas é sim muito importante que a gente lute para ter mulheres negras defensoras da classe trabalhadora no Supremo. Inclusive porque o fato de Lula não ter indicado uma mulher negra para o Supremo Tribunal Federal é também uma contradição que nós precisamos apontar para disputar o movimento negro, para disputar setores da sociedade que muitas vezes começam a entender a política a partir da pauta da representatividade, a partir da pauta da identidade. Vamos lá, Mauro, ninguém aqui nasceu socialista, não. Eu não comecei a pensar política porque eu li Marx e, de repente, me converti. Eu comecei a conhecer o movimento negro quando eu passei pelo meu processo de transição capilar. Eu sempre alisava o cabelo desde os 6 anos de idade. Quando eu resolvi deixar de alisar o meu cabelo, eu comecei a me apoiar em fóruns do Instagram, em grupos do Instagram, do Facebook, comecei a entender mais sobre antirracismo. Então, eu comecei a partir de uma pauta que era de identidade. E foi porque eu conheci socialistas que souberam dialogar com a minha identidade, mas me ajudar a ir além disso, que eu me tornei uma negra socialista. Agora, se a gente vira para um contingente enorme de jovens negros que acham importante eles estarem em espaços de poder, vira para eles e diz o seguinte: não, isso não é importante, sendo branco ou sendo negro, pouco importa. Vamos lá, como que a gente está conseguindo dialogar com essas pessoas? Perfeito. Então, eu acho que é isso. Nós precisamos dialogar com esse sentimento de que é necessário ter uma mulher negra no Supremo. Agora, nós precisamos ajudar isso aí além. Tá, vamos Sim. ter uma mulher negra no Supremo? Mas a gente sabe que o Supremo Tribunal Federal pode ter lá 11 mulheres negras socialistas no Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal vai continuar sendo um instrumento da burguesia. Porque a forma jurídica é do capitalismo. Se a gente quer pensar o mundo socialista, a gente precisa pensar também em abolir a forma jurídica. Então, não é porque vai ter pessoas socialistas no Supremo, que o Supremo vai virar socialista, entendeu? Mas é importante ter essas pessoas lá, porque talvez se nós tivermos pessoas comprometidas com a classe trabalhadora lá, essas pessoas também vão poder nos ajudar a fazer o seguinte, a denunciar para a população quais são as contradições do Supremo, que muitas vezes a gente não vê, mas que se a gente tivesse ministros comprometidos com a classe trabalhadora lá, isso poderia nos ajudar a ir além nas contradições. Isso é muito importante.
Agora, então, o movimento negro, ou a esquerda, e o movimento negro, não reivindicam uma mulher negra genérica no STF, mas uma mulher negra comprometida com os trabalhadores, né?
Parte do movimento negro reivindica uma mulher negra genérica, sim.
A parte. Mas a esquerda... acho que é melhor dizer. A esquerda reivindica, sim, uma mulher negra comprometida sim. com... Perfeito.
A esquerda faz isso.
Já que você falou de movimento negro, vamos falar de movimento negro. Né? Letícia esteve semana passada, né? Na Marcha das Mulheres Negras em Brasília.
Essa semana? Foi começo da semana. Passou tanta coisa.
Verdade. Foi tanta coisa, né? Foi segunda-feira, né? A marcha.
É negra quanto aqui, na Marcha das Mulheres Negras. E mulheres negras reunidas para lutar contra esse sistema e transformar o nosso país. As mulheres negras são a maioria das mães solos brasileiras. São também aquelas que ganham os menores salários. E são também aquelas que choram pela morte dos seus filhos, pelas mãos do Estado e pelas mãos do tráfico. É por isso que para nós falar de representatividade é só o começo, porque é muito pouco. As mulheres negras são a base do capitalismo brasileiro. E é por isso também que somos nós a força capaz de transformar esse sistema. A gente precisa lutar contra o sistema que trata a vida como inferior ao lucro. A gente precisa lutar para que não só a gente chegue no topo, mas que o topo acabe e que todo o povo brasileiro possa ter uma vida digna. Para fazer isso, não dá para fazer individualmente. A nossa luta é coletiva. Se você quer se organizar com um coletivo negro anticapitalista, conheça a Maré Negra e me segue aí.
Não, você é muito potente, muito braba mesmo. Então, primeiro, nós vamos falar da Maré Negra. Quero saber o que é Maré Negra. Mas antes... O que foi essa marcha? Como é que foi? O que tem a particularidade da marcha deste ano?
Olha, Mauro, eu fiquei assim muito impressionada com a Marcha das Mulheres Negras. Foi a segunda Marcha das Mulheres Negras nacional, na verdade, né? A última aconteceu há 10 anos atrás, né? E foi um ambiente assim muito enriquecedor assim para mim, Mauro. Acho que tanto o processo de nos levar até lá, né? Já há um ano o movimento de mulheres estava se preparando para essa marcha, né? Então, aqui, pelo mês do pessoal, a gente...
I always feel the pressure to find the perfect gift for my relatives. In this case, whether you're sending an unforgettable gift or treating yourself to everyday perfection, Omaha Steaks delivers the world's best steak experience. For me, I'm not just into steaks. I like all types of meat. That's why I'll usually get the winter's bestseller pack. It comes with juicy fillets, chicken breasts, pork chops, and even burgers. Omaha Steaks offers unrivaled quality and variety, and every bite is backed by their 100% guarantee. A family-owned company with over 100 years of experience in the meat industry. Save big on unforgettable gifts with Omaha Steaks. Visit omahasteaks.com for 50% off site-wide and earn an extra 20% off select favorites during their cyber sale. And for an extra $35 off, use promo code YUM at checkout. That's omahasteaks.com, promo code YUM at checkout. Terms apply. See site for details. Go to omahasteaks.com to get 50% off site-wide plus an extra 20% off select favorites and more limited-time deals during their cyber sale. And use promo code YUM at checkout for an extra $35 off. Minimum purchase may apply. See site for details. A big thanks to our advertiser, Omaha Steaks.
Organizou uma grande caravana, muitas mulheres negras que nem são socialistas, enfim, mas queriam estar lá porque consideram importante essa pauta, foram com a gente. A partir daí, a gente conseguiu debater política com elas. E foi uma marcha, assim, muito interessante, Mauro, porque eu acho que é isso. O movimento negro tem muitas contradições, né? É também possível a gente ver em Marcha da Consciência Negra, esses espaços do movimento negro, que há também uma forte presença do mercado, né? Inclusive, se eu não me engano, talvez eu possa estar errada, mas eu acho que essa marcha foi patrocinada por algumas instituições privadas. Então, tem muitas contradições mesmo. mas também há uma radicalidade muito forte entre esses setores. Porque é isso, a questão racial no Brasil é muito forte, é muito importante, é uma desigualdade muito forte mesmo. Então, nessa marcha, havia muitos setores criticando o governo Lula, muitos. Coisa que a gente não vê em muitos atos de esquerda, viu? Da esquerda pessoalista, inclusive. Pessoas têm medo de criticar o Lula. Mas nessa marcha, não. As pessoas estavam criticando o Lula, sim. Estavam criticando o fato de não ter escolhido uma mulher negra para o Supremo. Tiveram falas contra a reforma administrativa, falas contra a violência policial. Tinha muita gente independente, Mauro. Ou seja, muita gente que não está organizada em partidos. Ou seja, mais uma amostra de que a questão racial pode ser uma porta de entrada para o socialismo, de fato. Porque as pessoas, elas se mobilizam para isso. A questão estética negra, né, é muito importante para nós, né? Então, muitas pessoas negras conhecem o movimento de mulheres negras, o movimento negro, porque estão buscando ter mais autoestima. E é a partir daí que a gente consegue se radicalizar, como foi comigo, assim. Então, foi uma marcha muito boa, Mauro. Eu achei que foi histórica, realmente. Teve ali cerca de 300 mil pessoas. E aprendi muito nesse processo, viu? Foi muito legal.
Legal, que bom. E aí você, nesse seu vídeo, você termina o vídeo anunciando a criação, o lançamento do Maré Negra. O que, que é Maré Negra?
Olha, Mauro, Maré Negra é uma coisa assim que é uma grande alegria, acho, uma grande conquista aí desse ano, né? Nós, no MES, né, que é o Movimento Esquerda Socialista, uma tendência do PSOL, da esquerda do PSOL, há muito tempo a gente vem discutindo a importância de a gente ter um movimento negro socialista, que não tenha medo de dizer que nós somos antirracistas e marxistas, que nós somos socialistas. Isso é muito importante, assim, né? Porque é isso, como eu disse para vocês, o movimento negro tem muitas contradições. Inclusive, isso para mim ficou muito evidente na Marcha da Consciência Negra aqui de São Paulo, no dia 20, né? Que foi uma marcha muito boa, que teve muitas pessoas também, muitas pessoas independentes, mas que tinha um setor relativamente bem organizado do que a gente chama de aí nacionalismo negro, talvez, né? Que eram setores ali, a gente tinha uma faixa enorme na Marcha da Consciência Negra de São Paulo, escrito o seguinte: menos Marx e mais Garvey, né? Não sei se todo mundo conhece aí o que é Marx Garvey, que para mim é um representante do capitalismo negro, e que tem um discurso sobre a questão negra que é muito parecida para mim com o sionismo, né? O Garvey, ele acreditava que era impossível pessoas negras conviverem junto com outras pessoas brancas, ou seja, ele tinha um projeto de fazer pessoas negras em diáspora, né, voltarem para o continente africano. Ele queria que a gente criasse um Estado negro para mandar todos os negros de diáspora para lá, né? Que, para mim, isso é sionismo negro, né? E há alguns setores do movimento negro, ainda que seja muito marginal, né, mas estavam organizados para essa marcha, né? E há algumas pessoas negras que seguem esse discurso, né? Que acham que é isso, que é muito comum. Em vários vídeos meus, esse tipo de comentário aparece. Ah, eu não sou nem de direita nem de esquerda, eu sou negro. Esse tipo de discurso é muito forte entre a negritude. Parte disso é também de responsabilidade dessa esquerda neoliberal, né? Então, que é uma esquerda que diz que defende a população negra, mas que, no fim do dia, está rifando os nossos direitos. Então, muitas pessoas negras dizem que não são nem de esquerda nem de direita, porque não veem na esquerda institucional um caminho para suas demandas. Mas eu acho que, diante disso, é cada vez mais importante a gente ter um movimento negro que não tenha medo de falar de luta de classes, Mauro. Que diga que a questão racial está intrinsecamente ligada com o capitalismo no Brasil. Porque é isso, o racismo, ele é um subsídio muito importante para a exploração do trabalho no nosso país. Pessoas negras, historicamente, na formação do nosso capitalismo, estiveram nos piores postos de emprego. nos postos de emprego que o branco imigrante não queria estar. Pessoas negras estão, em sua maioria, e quando a gente pensa em um trabalhador negro, a gente pensa nos piores postos de emprego. Quando a gente pensa num diretor de uma multinacional, não vem uma pessoa negra na nossa cabeça, porque a gente cresceu a partir daí. E aí que está a chave. A gente precisa de um movimento negro que diga, olha, nós compreendemos isso. Mas a chave para acabar com o racismo não é simplesmente colocar negros para oprimir outros negros ou oprimir pessoas brancas. É construir uma revolução. Uhum. É disso que nós precisamos falar. Então, a maré negra vem a partir dessa reflexão entre nós. Nós precisamos criar um movimento negro que seja capaz de debater na esquerda as nossas demandas, de nos unir, de debater a nossa identidade, sim, porque isso é importante, mas de dizer que a gente quer a revolução.
Legal. Ou seja, a Maré Negra, então, é uma organização, primeiro vai me esclarecer se é um movimento ou se ela vai se estruturar organicamente também, como organização antirracista e anticapitalista.
Isso, antirracista, anticapitalista, marxista, socialista, nós dizemos isso abertamente.
Tá. E ela vai ser uma organização? Vai isso, se estruturar como organização?
Sim, somos uma organização negra, acabamos de ser fundados, né? A Maré foi fundada aí num dos últimos encontros nacionais do Movimento Esquerda Socialista. Inclusive, para quem é de São Paulo, no dia 5 de dezembro, agora próxima sexta-feira, a gente vai ter um evento de lançamento da Maré aqui na República. Então está todo mundo convidado, vai ter samba, vai ter slam, porque isso é muito importante, né? A gente descobriu também, né, de que a batalha de rap, o slam, são referências de uma juventude que tem muito ódio, Mauro. E esse ódio precisa se organizar para romper esse sistema.
Sim. Agora, é um movimento, vai ser... você vai ter eleição da direção nacional? Como é que vai ser isso?
Nós temos, sim, dentro do mês a gente sempre tem eleição da direção nacional, a gente tem eleição da direção nacional de negritude também, isso acontece, sim.
Tá, mas
a gente ainda
está
nesse processo de estruturação, provavelmente a gente ainda vai ter congresso da Maré, enfim, a gente está nesse processo de criar. Para você ter uma ideia, a primeira atuação da Maré, efetivamente, foi agora, no Dia da Consciência Negra, nacionalmente.
Legal. Sim. Agora, é um movimento ou uma organização exclusiva do MES, portanto, desse grupo da esquerda do PSOL, ou não, pessoas de outras organizações podem somar? Qual a ideia?
A ideia é que outras organizações possam somar. É óbvio que tem muito a ver com a política do MES, ou seja, é uma política de esquerda independente, de construir uma alternativa de esquerda no nosso país, mas outras organizações podem sim somar. Inclusive, Mauro, é uma coisa que a gente tem feito nos últimos meses, é tentar mesmo nos somar com outras organizações da esquerda radical, né? Não à toa, nós do MES temos dialogado muito aqui no Farol Brasil, temos dialogado muito com o Jones Manuel, com o PCBR, com a UP, porque nós acreditamos que para fazer uma revolução no nosso país, nenhuma organização basta a si mesma, Mauro. Nenhuma organização é boa por si só. Isso não existe, né? Há muitas organizações da esquerda radical, todas elas têm a sua importância no nosso país, e a gente precisa construir mobilizações conjuntas. Inclusive, acho que foi talvez no começo desse ano, aqui em São Paulo a gente teve uma coisa que eu achei muito importante, assim, que no começo do ano vocês devem ter acompanhado que uma pessoa morreu numa linha de metrô aqui em São Paulo, uma linha de metrô privatizada, né? E a gente tem alguns setores aí da esquerda, Mauro, que elas até criticam a privatização e tal, mas têm medo da mobilização do povo, isso é fato. E aí, aqui em São Paulo, a gente construiu com outras organizações, PSTU, PCBR, UP, a gente construiu um ato ali na Estação Capão, juntos, para debater, para falar sobre o absurdo disso, de um trabalhador perder sua vida e falar que isso tem a ver com privatização. Então, acho que nós temos muitas pontes possíveis para construir. E o Maré também é uma forma de construir essas pontes, Mauro, porque é isso, a questão negra no Brasil está sendo disputada pelo neoliberalismo. Isso, essa disputa está muito evidente para nós. Ou seja, é cada vez mais importante que a esquerda radical se una para ter um projeto antirracista de socialismo, porque senão a gente vai perder essa classe trabalhadora negra para um projeto de mundo que não é o nosso projeto, que é um projeto de mundo que é piorar a vida da classe.
Ou seja, hoje, para além da luta antirracista, em geral, há uma questão da disputa do comando da luta antirracista com os liberais ou com os progressistas neoliberais, é isso? Essa questão
chave. Sim, Mauro, com certeza. E sei que quando a gente está debatendo sobre esse tipo de coisa, a gente não pode recorrer ao individualismo, né? As coisas são muito maiores do que o individualismo. Mas eu acho que um pouco do que eu vivi na Faculdade de Direito da USP foi o que virou a chave para como nós estamos sendo disputados, né, Mauro? Que eu estudei nessa faculdade, que é o centro dessa elite nojenta do Brasil, e fui parte da primeira turma de cotistas étnico-raciais e fui presidente do Centro Acadêmico 11 de Agosto, que é um centro, é um dos primeiros centros acadêmicos do Brasil. Haddad já foi presidente do Centro Acadêmico 11 de Agosto. Muitos dos piores políticos que nós temos hoje no nosso país já passaram pelo 11 de Agosto. É como um mini-estado. É onde a gente aprende a fazer política na Faculdade de Direito da USP. É levado muito a sério a eleição do Centro Acadêmico 11 de Agosto. E eu me lembro, Mauro, que quando eu ganhei as eleições lá para uma chapa negra, cotista, eu fui a primeira mulher negra a ser presidente lá, vários setores da faculdade buscaram falar comigo. Inclusive, alguns desses advogados que você citou, que estavam atuando aí com o Banco Master, eu já tive contato com eles. E foi durante o meu período como presidente do 11 de agosto. Inclusive, um deles, Mauro, já chegou a me dizer assim, me convidou para um almoço e me disse o seguinte: olha, Letícia, você tem muito potencial. Se você quiser, a gente pode te fazer presidente desse país. Então, eles mexem um pouco com essa vontade que a juventude negra e periférica tem de crescer, de mudar de vida, que é uma vontade muito justa, Mauro. Uhum. Mas quando eles nos oferecem isso, eles querem com isso também moldar quais são as nossas pautas. Querem com isso também, Mauro, dizer qual que é o limite do que a gente pode lutar. Para esse advogado, o limite, para mim, seria ser presidente do Brasil. Mas para muita gente isso é o ápice, né? Mas se a gente quer ser socialista, isso nunca pode ser o ápice para nós. Se nós somos militantes socialistas e para nós o máximo da nossa militância é querer ser parlamentar ou querer ter um cargo no executivo, nós não somos socialistas de verdade. E se esse é o nosso máximo, isso não significa que nós somos maus e que gostamos de cargo. Isso significa que o sistema está nos ganhando, porque ele está prometendo para nós nos dar um pedacinho do poder de Estado, que, na verdade, é um poder burguês. Então, Mauro, a burguesia brasileira ela tenta mexer com os nossos sonhos. E eu não neguei essas oportunidades porque eu sou uma pessoa maravilhosa e iluminada. Eu neguei essas oportunidades porque eu sou parte de uma organização. Porque, nessa época, eu me organizei no MES. E o MES me disputou para um outro projeto de mundo. Foi muito difícil, inclusive. Eu era muito diferente do que eu sou hoje. Mas eu tive uma organização que foi capaz de dialogar comigo, de debater política comigo. Eu tive professores como a Júlia Lenz, Flávio Batista, Marcos Orione, que me ajudaram a ter contato com teoria marxista na prática. Uhum. E acho que é isso que nós precisamos fazer com o movimento negro. Não é virar para o movimento negro e dizer que nós temos as respostas para tudo, mas é dizer que se nós vivemos numa luta de classes, numa sociedade de classes em que o povo negro é a base do capitalismo, dizer para pessoas negras que o máximo que elas podem chegar é ser diretoras de multinacionais, dizer para pessoas negras que o máximo que elas podem chegar é ser deputada federal, é ser presidente do Brasil, isso é limitar a nossa luta. Porque esse ódio que nós temos pode muito mais. E eu acho que esse muito mais é poder transformar o sistema.
Legal. Legal. Muito forte, muito forte. O Paulo diz assim, a UP já possui a Frente Negra Revolucionária, via partidária pela esquerda radical. Demorou, tamo junto. Legal.
Tamo junto, das... conheço tamo a Frente junto. Negra Revolucionária, é muito importante o trabalho de vocês, acho que a gente pode construir muita coisa junto aí.
Legal. Plantão Popular pergunta assim, Letícia, pessoas não negras podem colar no evento do dia 5?
Com certeza. Inclusive, a Maré também é um instrumento de fazer com que a nossa militância branca do mês se envolva na pauta antirracista. Porque, como eu disse para vocês, ser socialista é criar pontos possíveis. Então, é também responsabilidade das pessoas brancas entenderem mais sobre isso. Então, todo mundo pode colar.
Perfeito. O Paulo da Silva também traz uma questão, e aí queria a gente conversar um pouco sobre essas delicadezas, né? As questões da história, as questões internas, políticas internas do movimento negro e do seu ao redor também, né? Da política partidária. Ele traz assim, o movimento negro unificado, o MNU, não surgiu do nada. Historicamente, o MNU foi a organização mais atuante. Vamos lembrar que Lélia Gonzalez foi uma das fundadoras do MNU, né? Para dizer o mínimo. Hoje, creio que não. Como é que está o MNU hoje no contexto do movimento negro?
O MNU é muito importante, Mauro. Tenho o máximo respeito pelo MNU. Tem figuras ainda hoje muito importantes, inclusive figuras históricas de criação do MNU. Muitas ainda estão vivas. Aqui em São Paulo a gente tem referências muito importantes. Então, eu acho que máximo respeito pelo MNU, assim. É óbvio que nos últimos anos, acho que também teve uma queda aí de número de militantes, enfim. Mas também há um processo, Mauro, que eu acho que tem a ver com a institucionalização também de algumas direções do MNU. Isso não é só um problema do MNU. É um problema que, inclusive, algumas organizações socialistas, nós temos isso, né? Porque quando a gente se institucionaliza, quando a gente ganha mandato... Isso muda muito a dinâmica do movimento negro. Isso é importante dizer, né? Eu faço parte do MES, que é o Movimento Esquerda Socialista. Nós temos mandatos, nós disputamos eleições. E esse é um processo que eu acho que sempre muito importante que a gente tem feito, de sempre debater também as contradições que isso traz, né? Então, acho que não é um problema simplesmente do MNU, é uma contradição que várias organizações de esquerda socialista vivem assim, né? Tem um trabalho muito importante, posso pegar isso depois, acho que é da Flávia Rios, Flávia Lima, deixa eu ver aqui, o nome eu já faço para vocês.
Nada como fazer ao vivo, vambora.
É isso. Não, eu estou confundindo aqui os nomes, mas é um trabalho muito importante. É um trabalho que, inclusive, é de uma autora que não é marxista, se eu não me engano. Ela não é mesmo, mas ela tem um trabalho muito bom.
É a Flávia Rios, professora da USP, pesquisadora do Afro-SEBRAP.
Eu acho que é ela mesmo. Ela tem um trabalho muito bom, eu acho que é a tese de doutorado dela, Flávia Rios, que ela fala sobre a institucionalização do movimento negro. Ela estuda como que o movimento negro nos últimos anos tem se institucionalizado. Não é só o MNU, né? Que é um movimento negro que tem se organizado cada vez mais através de ONGs, organizações não governamentais. Isso faz com que a gente tenha um processo cada vez maior de que parte do movimento negro se estrutura não através mais só da militância, né? Mas é do cara que é o profissional ali, que simplesmente ganha para trabalhar, está numa ONG. Isso, inclusive, acho que ela nem analisa o MNU. Ela analisa outras instituições.
Acho que ela, inclusive, é do MNU, né? A Flávia, se eu não estou enganado.
Eu não sei, talvez. Mas ela fala que há esse processo mesmo de institucionalização, de tentar disputar editais, enfim. E é isso. Não significa que esse movimento negro é mau. Acho que a gente sempre precisa lembrar isso. O debate sobre luta de classe não é simplesmente um debate moral. Isso significa que o Estado tem tentado nos disputar através de várias maneiras. Através disso de verbas de editais, através, por exemplo, para os partidos socialistas. Isso do fundo eleitoral, isso também é uma forma de nos disputar. A gente vai deixar de usar? A gente usa, né? Mas isso também é uma maneira de disputar. Por exemplo, quando a gente não tinha fundo eleitoral, fazia campanha com menos dinheiro, a gente era muito mais criativo para fazer as nossas campanhas. Isso tem um impacto forte. Então, o Estado, ele também, quando cria editais, quando cria coisas para o movimento negro, isso também é uma forma de disputar o movimento. Claro. É um processo de legalização do movimento negro, sabe? E como eu já disse várias vezes quando eu estava aqui, quando a gente tem um processo de legalização de qualquer movimento, isso vem com contradições, que é que o direito ganha o poder de nos dizer o que a gente pode fazer ou não. Então, isso é um processo que é independente do MNU, é um processo que acontece em todos os lugares. E o nosso papel como socialistas não é simplesmente demonizar isso, é a gente conseguir debater isso com sinceridade, como nós fazemos hoje. Por exemplo, eu sou uma co-deputada estadual, eu sou lotada no mandato. Eu faço política 100% do tempo porque eu tenho, de alguma maneira, esse privilégio de ter um aparato institucional. Isso tem muitas contradições. E a nossa tarefa enquanto socialistas é dialogar sobre essas contradições, não esquecer delas. Jones, provavelmente, não sei como está a coisa, mas talvez ele queira ser candidato. Isso vai trazer contradições para ele. Significa que ele não tem que se candidatar? Não. Mas que a gente sempre precisa dialogar sobre isso. Então, nós precisamos também dialogar sobre o impacto que essa institucionalização do movimento negro, que políticas públicas para o movimento negro também têm, de alguma forma, em domesticar o nosso movimento, né?
Sim. Não, você falou de edital, né? Você vai lá, você é de uma instituição, participa e ganha uma grana, que sempre é uma grana que faz diferença, né? Uma Sim. grana digital para uma organização pobre, de gente periférica, faz diferença. Ganha o edital da Petrobras. E isso muda a qualidade, muda o patamar da sua organização. Sim. Aí você vai falar mal da Petrobras? Você vai criticar a Petrobras publicamente? Criou um problema, né? Porque você... Inclusive, porque funciona... Gente, funciona assim. Eu já fui empresário, sei como é que é. Entrou a grana, aquela grana passa a fazer parte do seu orçamento. A tua vida começa a estar organizada por aquele dinheiro que está entrando, por exemplo, naquele edital. Então, qual é o teu foco? É renovar o edital, é para continuar. Sim. E aí você vai falar mal da Petrobras, você vai criticar a Petrobras porque está mandando petróleo ou porque para Israel, ou porque está mandando dinheiro do lucro para os acionistas lá dos Estados Unidos. Isso coloca já uma questão, né? Para você, de fato, é isso. Né?
Sim, a gente tem que criticar, mas é isso. O capital é o que controla o nosso mundo. É isso, não é simplesmente um debate moral, Mauro. A gente precisa debater isso com sinceridade, porque esse tipo de coisa acontece com todos nós. Para fazer política, a gente precisa comer no final do dia. Mas e aí, a gente vai deixar esse tipo de coisa limitar a nossa luta? Não. Inclusive, eu acho que é uma coisa que eu sempre digo também. Acho que é muito importante, por exemplo, o trabalho que vocês fazem aqui. Mas a gente sempre precisa pensar, enquanto organizações de esquerda, formas alternativas de autofinanciamento. Que a gente não sabe o que pode acontecer no dia de amanhã. A gente não sabe o que pode acontecer. A gente pode perder mandato, as big techs podem ir cada vez mais para cima do nosso trabalho. Então, isso é um trabalho constante da gente pensar formas alternativas de financiamento.
Perfeito. Legal. Bom, para encerrar, pergunta. Dia 5 de dezembro, é isso? Lançamento do Maré Negra, ou da Maré Negra. Que horas, onde, é só chegar? Como é que foi? Explica.
Só chegar, vai ser dia 5 de dezembro, sexta que vem. Deve ser a partir de umas 6, 7 horas, a gente está fechando isso. Vai ser na Rua do Aroche, número 133, pertinho do metrô República. E para quem for de outros estados, aí acompanhem lá o Maré Negra no Instagram, porque a gente está tendo vários lançamentos em vários estados, assim. Então, se você é de outra cidade, aí talvez tenha um lançamento da Maré. E quem que tiver mais interessado, quiser participar, pode mandar mensagem tanto lá no Insta da Maré, quanto no meu Instagram aí também, quem quiser participar. E é isso, no lançamento, pessoas brancas, aliás, estão mais do que convidadas para estarem também. Eu acho que é muito importante também que essas pessoas estejam. Eu acho bizarro, assim, muitas pessoas brancas, socialistas, às vezes nunca foram num slam, numa batalha de rap. E, tipo assim, vai ter um pouco disso lá. E convido vocês a irem um dia, porque vocês vão perceber, gente, que a juventude negra e periférica tem muito ódio. E é esse ódio que a gente precisa para a luta socialista.
Sexta-feira da semana que vem, então. Lançamento do Maré Negra. Eu, durante a semana, vou conversar com a Letícia para ela gravar 2 minutinhos para a gente passar aqui na segunda-feira, né, contando o que foi o lançamento da Maré Negra. Legal, Letícia. Obrigado, viu? Sempre uma Obrigada, alegria ter cara. Essa sua potência negra toda aqui com a gente. Valeu.
Eu fico feliz pelo convite. Se eu não vê-los outro dia, bom final de ano para todo mundo. Descansem também, porque não dá para fazer revolução sem descansar também, né?
Você vai voltar aqui antes do final do ano. Pode deixar, se você tiver tempo para nós, é claro.
Fechou.
Bom fim de semana.
Bom final de semana para vocês, gente. Tchau, tchau. Bom dia.